A M80 celebra 18 anos com uma festa única no Coliseu de Lisboa, a 16 de junho. Concerto com os icónicos Village People. DJs da M80, dançarinos e muitas surpresas. Coliseu de Lisboa, 16 de junho. Bilhetes à venda em bol.pt. Se a sua vida tem uma música, ela passa nesta festa de aniversário da M80 com Village People. O lado B das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.
Colegas, aviso já que hoje vou ser um mero espectador daquilo que se vai passar neste podcast do lado B das manhãs da 80, porque as minhas filhas são umas santas, toda a gente sabe.
Claro que são.
E vamos ouvir de facto aqui as boas, também boas participações dos nossos ouvintes. Então o que sucedeu hoje? Nós tivemos a ideia absolutamente genial.
Claro.
Genial.
Claro.
E incrível de fazer na rádio. Então conte-nos lá as coisas que a sua pequenada em casa destruiu. Tu persiste-me também com aquela frase logo às 7 da manhã, como é que foi?
São a nossa riqueza, mas levam-nos à pobreza.
Não foi pobreza. Tu não era pobreza. Qual era a outra palavra?
Mas rimava
despesa.
Também.
Despesa. Mas dão-me muita despesa. Era uma coisa assim. Foi uma rima muito bem conseguida.
Porque eu acho que nós devemos aproveitar todas as oportunidades que temos para cascar nos nossos filhos. Não é? E hoje foi um bocado isso que nós fizemos.
Parentalidade positiva, nós aqui fazemos parentalidade inquisitiva. Tipo, porquê é que tu fizeste isso? Onde é que tinhas a cabeça?
Colega, nós chegámos à frente, portanto, eu cheguei com o sofá, que a Carolina deu cabo do sofá. Tem 2 meses, a Elsa, muito bem.
Calma, não digas assim que a Carolina deu cabo do sofá. Quem não ouviu de manhã e só está a ouvir este podcast, parece que a miúda agarrou numa marreta e partiu o sofá todo.
Quando eu era miúda, os meus vizinhos do lado queimaram o sofá.
Ah, estavam a fumar?
Não.
Estamos a falar de crianças, não é?
Não, por acaso a história é... Sabes que... Na Martins dos anos 80 tinha muita toxicodependência. E eu acho que eram os pais deles que faziam caldinhos. Então devia haver isqueiros pela casa toda. Então os meus vizinhos do lado queimaram o sofá e apareceram em lágrimas na nossa casa.
Ai, coitadinhos.
E a sorte é que o meu pai, como trabalhava nos bombeiros, nós sempre tivemos extintores em casa. E então o meu pai foi lá apagar o fogo do sofá.
Eu acho que uma das poucas palavras que nós não tínhamos dito ainda no lado B das
caldinho?
Manhãs. Caldinho, sim.
Caldinho.
Das poucas.
Mas, não, olha, é aquele caldinho que agora aquele anúncio com o Cândido muito divertido. Não, era caldinho, mas, droga. Droga. Heroína nos 80.
Sofá com 2 meses e molho de tomate por cima do sofá. Só tinha isto a dizer.
Mas é porque...
Se isso não é dar cabo, Elsa!
Calma, mas quanto calma. Molho de tomate?
Ela não despejou. Quem ouve assim pensa que a miúda agarrou numa taça de molho de tomate e despejou para cima.
Tu tens um sofá, claro, com crianças. Tu tomaste essa decisão de vida?
Mas eu também
aí tens parte da culpa, desculpem que eu os diga. Eu tenho um sofá cinzento que está nojento. Mas eu decidi que enquanto tiver 2 gatos idosos e uma criança,
mas
não vale
Susana,
a pena.
Nós jogámos na prevenção, nós cobrimos aquilo tudo para deixar fazer
com
a festa.
Com plástico.
Para deixar fazer a festa da pizza no sofá. A ver
sim,
o,
mas esse é que é o erro. Nunca na vida comer
epá,
no sofá.
Só que
é
nós,
mas o sofá serve para comer, vocês são todos malucos.
Não,
de que é que serve ter um sofá branco? Não se pode usar e é muito lindo. O sofá serve para comer, para dar pulos, para rolar.
Também.
Dar
também.
Pulos em princípio não
mas
suja.
Fizemos a festa. Epá, não fizemos a festa na sala e depois aquilo ficou tudo cagado. É o que interessa. Susana, conta lá como é que foi o que é que o João destruiu.
Para que eu estou aqui a pensar? O João é uma criança muito pacata. O João é uma criança que acha sempre que o João é uma criança que está mais a controlar que eu não estrague nada do que propriamente.
Eu vou dar-te um exemplo.
Deixa-me ver, porque já ter acontecido, mas.
Eu vou dar-te um exemplo que aconteceu lá em casa durante a pandemia. Porque eles normalmente até é nem são de destruir muito, a menos quando se põem a jogar à bola, que às vezes caem coisas, mas pronto, tiveram sorte até hoje. Mas durante a pandemia havia os Beyblades.
Sim.
Aquela espécie de peões que depois tinham uma parte de ferro. Aquilo eram 3 pecinhas que encaixavam. Sim. E uma delas era de ferro. E um dia eu vou à sala, sento-me a ver televisão e de repente reparo que a televisão está, o ecrã está dividido em 2. E eu penso, este canal está diferente.
Este canal tem uma emissão muito original.
Sim. E juro que ainda estive uns bons 10 minutos a tentar perceber por que raio é que o canal tinha tomado essa opção. E depois pensei, bom, se calhar estão com problemas técnicos. E depois é que se escorreu e eu percebi, espera. Está estragada.
Mas o fixe é que nunca são eles, nem sabem como
nunca
é que aquilo apareceu.
Ou seja, aquilo bateu na televisão, partiu os cristais e pronto.
Mas por acaso, fora de brincadeiras, daquilo que nós vamos conversando aqui entre os três, nós temos muita sorte. As miúdas passam umas santas, de facto. Os teus miúdos também são miúdos de
completamente normais.
Não, os
meus são os animais. A verdade é essa, tiveram sorte até hoje.
Epá, eu ouço com cada história
Elsa, olha que eu olho, dois rapazes, eu olho para mim e para o meu irmão e faço a comparação aos teus miúdos.
Sim, nunca pegaram fogo à casa.
Elsa, vai a Fátima de joelhos. Sais de Lisboa, é de Lisboa, Coimbra. Vais à Cova de Iria de joelhos daqui, porque a minha mãe, coitadinha, sofreu muito comparado. Pá, portanto, vai-te tanto por sorte.
Isso não te faz lembrar nada?
Não, estou para aqui a pensar.
Não, porque se calhar podes efetivamente teres a sorte do puto nunca ter arriscado nada. Arriscado canetas nas paredes, não sei quem, não? Também tivesse.
Eu vejo vídeos de miúdos que vêm lambuzados de manteiga.
Sim.
Eu só penso, como é que os pais vão tirar aquilo? Manteiga?
Até só seus olhinhos cheios, já vi imagens.
Nós ouvimos hoje os miúdos pegam nas tintas e aquele ouvinte falou da tinta dourada no carro, pá. Mas como é que, a criança tem acesso à tinta dourada, dois, a criança abre a lata e depois caga o carro todo, mas Satanás.
Não foi todo, foi só tiver, ali um bocadinho.
Não, aquilo é todo, Elsa. Aquilo é todo.
Pessoas que têm vivendas e que têm garagens, em que a garagem está o carro e também está,
claro,
tipo,
pois,
tralhas
exato,
da garagem, tipo,
sim,
material
sim,
de coisas. E é normal que a lata de tinta e o carro estejam no mesmo espaço físico um ao lado do outro.
É verdade. Mas nós já ouvimos aqui a história de um miúdo que furou a parede e depois achava que com fita cola que ia disfarçar.
Isso é tão giro. A forma depois como eles tentam safar-se, pá, é tão bom. Com cuspe. Não se vê nada, não se vê nada.
Porque assim, mesmo nós, quando éramos pequeninos, de certeza que nós fizemos. Eu não me lembro assim nenhuma história escabrosa, mas de certeza que parti coisas.
Duas rápidas contas, já vos contei. É quando incendiei os cortinados de minha casa, que quase ia pegando fogo à casa, e outro quando achei que podia estar sentado numa cadeira daquelas de baloso, tinha ao lado um candeeiro à minha direita, tinha também um alicate. O que é que eu vou fazer? Um candeeiro que está ligado à tomada, à ficha,
vou cortar
o cabo. O que é que fiz? Rebentei o quadro e apanhei um choque gigantesco. De resto,
eu tive uma fase de pegar fogo a coisas.
Acho que temos
com o teu
todos.
Pai a trabalhar nos bombeiros.
Meu pai já não morava lá em casa na altura. Se calhar foi por isso, se calhar foi o meu ato de revolta. Não, mas eu fazia era, eu pegava em coisas lá em casa, que tipo, normalmente papéis e assim, ia para a pia da cozinha, punha imenso álcool etílico. Tchac,
é a cena de ver aquilo arder.
Peguei fogo a tanta coisa ali numa determinada fase.
Eu lembro-me de ter partido uma vez um bibelô da minha mãe e depois colei com cola. Não foi com fita cola, foi em cola. E aquilo ficou tão perfeito.
Olha,
tive muita sorte. Aquilo
que ela até hoje não sabe.
Provavelmente vai continuar sem saber que ela, graças a Deus, não ouve este lado B. Mas lembro-me de uma vez estar com a minha irmã e com os amigos. Éramos pequeninos. E fomos, não sei porquê, uma lixeira que havia perto de casa e tinha frascos. Estão a ver aqueles frascos de polpa automática com restinhos de polpa?
Pitel!
Não, o que é que nós andámos a fazer? Andámos a partir, tipo, a tirar as garrafas com coisas dentro contra uma parede. A fazer tipo pinturas.
Diga uma coisa, este podcast tem validade. As coisas que um gajo fez quando tinha.
Não, já prescreveu. 13, por amor de Deus.
13 aninhos, Emma Martins.
Já faleceu alguém?
Já.
Não.
Então se não faleceu, agora.
Já prescreveu.
Já prescreveu, podemos contar. Um gajo já não vai preso, nem tem nada a contas para pagar.
Quer dizer, depende. Foi um crime? Que tipo de crime?
O meu vizinho de lado
tinha
uma carrinha velha que deixou estacionada. À frente, mais ou menos à frente da nossa casa.
Mas velha tipo antiga ou mas velha já não
muito
funciona?
Muito antiga, que estava no limite de não funcionar. Mas é daquelas que tu viste claramente que estava, ele ia deixá-la ali abandonada. Uma vez eu e o meu irmão estávamos sentados nos muros da nossa moradia, sentados.
A ter ideias.
A carrinha estava de frente para nós. Espera, uma daquelas, imaginem, tipo pão de forma.
Sim.
Da Toyota. Verde assim do casaco da nossa community manager.
Verde
assim
alface.
Desta cor, verde alface, sim. Havia pedras no chão à frente da nossa casa. Era a ver quem é que foi.
Atiraram.
Quem... Não me esqueço. Agora lembrando disso, a ver quem é que partiu ao vidro primeiro, o vidro da frente da carrinha.
Ai meu Deus, Paulo.
Estou a lembrar disto agora.
Isso tu tinhas? Que idade?
13. 12 para 13. Eu estava mesmo Martinsinho, 12 para 13. Sim. E de facto.
E partiram.
As pedras da. Se partiram, Elsa. Foi logo à primeira pedrada.
Ai, meu Deus.
E o senhor até hoje não sabe.
Não, o senhor até... Mas o senhor até hoje também não tirou de lá a carrinha.
Continua lá.
Mas não sei se continua lá, claro. Mas a carrinha ficou lá. É mesmo daquele carro abandonado. Estás a ver?
Pronto.
Já cheia de ferro hoje e não sei o quê. E pronto, e o homem não disse nada. Portanto, também não se deve ter preocupado muito.
Eu, por acaso, de vez em quando vou vendo ali ao pé da minha casa carros assim desse género. Que estão lá durante algum tempo. Depois desaparecem os pneus.
Eu
acho que a partir de determinada altura é do povo. Eu defendo. A partir de determinada altura em que ninguém mexe, é do povo.
Os vidros, as peças, as manetes, os pneus. Depois, quando começas a ver que há uns que têm o capô levantado, são as peças todas do motor. Depois são os tapetes. Depois são os bancos. Depois é o volante.
É a economia circular. Acho bem a economia circular.
O lixo de uns, o ouro de outros.
Não, mas tu não sabes se aquilo de facto está no lixo ou se a pessoa de repente teve um problema qualquer e ficou retida num país. E depois quando volta não tem, tem só a carcaça do carro.
Eu sinto que se eu fosse lá a Mê Martins agora de Deus, aquela carrinha verde ainda lá estava hoje com o vidro partido. Com o vidro partido. Epá, mas lembrei-me agora. Oh, Elsa, puto estúpido, meu irmão.
Claro.
E se tivéssemos, eu acho que se estivéssemos sozinhos já era uma sorte, não sei, com mais outros rapazes parvos, não é? Temos muita parvoíce.
Olha, mas temos aí mais histórias de ouvintes.
Temos, sim, senhor. Olha, vamos tentar agora escolher. Ok, esta envolve PlayStation.
Filho fazia cada uma. Desde o DVD cheio de rebuçados, por exemplo.
Bom,
mas a melhor dele, ele tinha uma PlayStation 1 e a PlayStation, os jogos eram guardados dentro de uma gaveta. Entretanto, saiu a PlayStation 2. Uhum. E o meu filho um dia chamou-me: mãe, mãe, tens que ver isto. Olha, o fio está estragado, mãe. E ele então pôs o fio por fora, como se realmente quando se tivesse fechado a gaveta o fio tivesse ficado entalado e tivesse cortado. Ok, comprei-lhe a PlayStation 2. Passado uns tempos, saiu a PlayStation 3 e então aconteceu a mesma coisa à PlayStation 2.
Claro, há aqui um padrão. Era comigo. Havia de sair lá em casa. Era logo PlayStation arrumado a um canto, eu digo.
Sim, era logo. Briga com...
Briga com o novelo de lã, com um gatinho, como um gatinho com um osso. Trinca.
Deves achar que os dinheiros nascem nas árvores.
Também tens aqui estas caricas, brinca com isto.
Exato. Respira. Fomos um bocado gratuitos, agora não fomos.
Fica de recordação essa grande memória que elas inspiraram em um quadro que eu tinha muito colorido, uma parede gêmeas, toda branca. Gêmeas. Elas achavam que aquilo era pouco para aquela parede e decidiram usar os lápis de cores bem criativos e começou-se a criar uma obra de arte naquela parede. Não nos estressamos porque era toda branca, era fácil de pintar. E deixamos elas terminarem a obra de arte, fotografamos antes de mudar essa decoração depois de muitos anos. E guardamos essa foto como lembrança. Não satisfeitas, tinham dois sofás de pele bege do lado dessa criação, onde quando elas aprenderam a escrever o nome, por volta dos 3, 4 anos, decidiram colocar em um sofá Lara, no outro Luana.
Pronto, um para cada.
Olha, pode ser o modelo Lara e Luana.
Um para cada, acho.
Não cola bem.
Às vezes depois já chatice nas partilhas. Neste caso, as vidas já disseste, se foi meu, se foi da mana.
Exatamente, exatamente. Olha, vamos continuar na secção gêmeas.
A melhor que eu me lembro foi uma vez, quando elas tinham um ano e meio, mais ou menos, encontraram uma caneta da Stato e lembraram-se de fazer pinturas pelas paredes. E não só, debaixo da cama, debaixo das cadeiras, um pouco por todo lado. Fui encontrá-las debaixo da cama, a olhar para
a obra
da cama, a pintar.
A apreciar.
Claro, apreciar a arte, há que saber apreciar.
Quer dizer, não só está ali
uma pinta. Sim, há que apreciar a arte.
Os meus filhos também têm essa mania, a cama branquinha deles... Pronto, passou do mais novo, aliás, do mais velho para o mais novo, e cada usuário,
cada utente, que chama-lhe utente,
fazia a sua.
Vocês não tiveram uma fase de colar autocolantes em todo o lado e depois tentar tirar os autocolantes e ficar só meio autocolante rasgado?
Claro,
vidros do quarto e
sim.
Cama.
Sim, é isso. Quando a Elsa falou da cama, eu lembrei-me que para mim os meus móveis estavam cheios de bocados de autocolantes. Eu disse que eram autocolantes, eram bocados de autocolantes.
E a história repete-se lá em casa.
Pois.
Porque as minhas, mas agora não podes dizer nada.
Porque
não
as minhas filhas e os autocolantes, pá, naquela estrutura que tenho lá no quarto.
Sim,
mas o que vale é que aquelas colaram num sítio que não é madeira pura e dura. Colaram,
portanto,
um sítio
é mais fácil de descolar.
Aquilo dá para descolar e não fica lá a parte branca da cola. Aquilo te sai mesmo bem. Eu no outro dia fiz só assim e só disse: ai, se esta porra não me sai. Mas saiu bem.
Até nisso, meu filho, é uma alma velha. Eu comprei-lhe um kit de autocolantes de personagens da Pixar.
Sim.
Que era um kit tipo com 100 e tal autocolantes. Ele foi buscar uma folha de papel e colou-os por ordem na folha de papel direitíssimo.
Ah, que fofo.
Não, para mim é até tipo, a sério que escolheste fazer isso com os teus autocolantes? Ele, mas assim ficam organizados. E eu tipo, pronto, está bem.
Os meus filhos continuam a colar aquilo nos móveis. Aliás, eu houve uma altura em que eu tive que raspar aquelas espátulas.
Sim, exatamente.
Tive que raspar
sabia bem.
Dos móveis, porque aquilo não estava a sair nem com álcool, nem com.
Claro, estou a te aviso. Próxima vez.
Fica feio.
Pois fica, pá, com um gajo tem aquilo tudo limpinho, tudo bonito e estruturado. E isso de hoje para amanhã quer ou vender ou aproveitar para outra casa ou pôr aquilo tudo bonitinho.
Esquece,
tudo
não dá.
Tudo cagado já de autoclantes.
Deixa-me de um autoclante.
Exatamente. Houve uma coisa que não me elas fizeram desenhos e puseram com ímãs, puseram na estrutura toda. Tudo bem, aquilo tira-se fácil. Caga tudo, mas tira-se fácil. Autoclantes do Stitch agora do lado da Vitória.
É pá, não dá.
Mas faz parte da infância.
Não, faz é parte agora da estrutura. Aquilo agora
mas
é o
olha,
arco.
Há coisas que, por mais que tu cresças, não mudam. Porque o Miguel continua-me a colar autocolantes que vêm colados na fruta em tudo o canto é sítio. Ele come uma maçã.
Eu às vezes faço isso.
Cola-me no frigorífico.
Eu às vezes faço isso.
Cola-me no armário.
Vamos fazer assim, em defesa do Miguel. Ah.
Tu também faz o mesmo.
Pelos vistos, claro, somos fazes. Três, porque se a Susana faz, dá dois.
Eu falo no armário em frente. Depois já passados tempos falar tirar tudo.
Ando eu a catar autocolantes de bananas e maçãs.
É que há sempre um cabrãozinho desses autocolantes perdido lá.
É fácil, em casa. Parem com
como
isso.
Como vês, não te queixes.
É um flagelo.
Todos iguais, pá. O lado B. Das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.